ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor, fique atento ao que Deus vai falar. Como fala lá em Apocalipse, né? Vamos ficar atentos ao que o Espírito diz à igreja. Você é a igreja. Deus te ama tanto que te trouxe aqui para você ouvir a voz dEle. Não sou eu, mas é o Senhor quem vai falar. Ai de mim, se eu quisesse falar alguma coisa aqui, o Senhor já tiraria logo, né? Que seja a vontade dEle. Abre comigo a palavra no livro de Jonas. Nós estaremos compartilhando sobre a vida desse profeta, um profeta de Israel, que tem uma história muito peculiar, né? Aquela história que nós aprendemos desde a infância, quem cresceu na igreja, lá na escola dominical, no mundo ágape, ou até mesmo quem não é da igreja, deve ter ouvido a respeito da história de Jonas, que foi engolido por um peixe, não é? Talvez não saiba muito bem os detalhes, mas é uma história conhecida. E eu creio que Deus tem algo a nos ensinar através dessa história desse homem. Amém? Jonas foi um homem chamado por Deus, e ele era profeta em Israel, e ele profetizava segundo a vontade de Deus, até que um dia Deus lança um desafio para ele, que foi um grande quebra de paradigma. Porque até então ele profetizava em Israel, para o povo de Israel. Vamos falar assim, ele falava de Jesus, ele falava de Deus para os servos de Deus, para o povo escolhido. Mas então Deus encontra Jonas e fala: Jonas, eu tenho uma missão para você diferente agora. Agora você vai e você vai pregar numa cidade de um povo pagão, o Império Assírio, um povo que não serve a mim, e você vai até lá, numa distância de 1.200, 1.300 quilômetros, o Império Assírio ficava de Israel, meu irmão, numa época que não tinha carro, que não tinha avião, que, né? E Deus põe essa proposta para ele e fala: você vai lá e você vai profetizar contra aquela cidade, porque eles têm feito coisas erradas, eles estão andando no caminho errado. Você imagine como essa palavra chegou no coração de Jonas, ele no cantinho dele, fazendo a obra de Deus ali, no meio dele, no reino de Israel. Já veio uma grande, tinha que quebrar um paradigma muito grande na vida dele, para ele atravessar 1.300 quilômetros para ir falar para um povo ímpio, para um povo, né, gentil, não era povo de Israel. E eu imagino os questionamentos que se passaram no coração de Jonas. Eu ir lá falar para aquele povo, eles nem me conhecem. Eu ir lá falar para aquele povo lá se vira com os deuses deles, para que eu vou lá falar com aquele povo? E Deus começa um trabalhar na vida de Jonas, que muitas vezes é o trabalhar que Deus está fazendo na nossa vida. Deus começa a moer Jonas, Deus começa a ensinar Jonas o que é ser servo de Deus. Porque ser servo de Deus, quando Deus fala aquilo que nós queremos ouvir, ser servo de Deus, quando Deus fala aquilo que está na nossa zona de conforto, é muito fácil. Mas obedecer à voz de Deus, quando Deus te tira do seu lugar, quando Deus te propõe algo que não é o seu natural, quando Deus coloca algo diante de você que não é aquilo que você acha certo, é aí que nós provamos que nós realmente somos servos de Deus. Vamos ver Jonas capítulo 1, versículo 1. Fica em Jonas que nós só vamos ler versículos do livro de Jonas, tá bom? Deixa aberto aí no, na palavra, que nós só vamos estar aí. Jonas 1:1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A palavra do Senhor veio a Jonas, e a gente vê aqui que ele era um homem que ouvia a voz de Deus. Ele era um homem, meu irmão, que Deus falava com ele. E Deus fala para ele, filho de Amitai, Deus chamou ele pelo nome e sobrenome, né? E lhe dá uma ordem. Só que a gente aprende aqui, não adianta só ouvir a voz de Deus, porque Jonas ouviu a voz de Deus. A gente tem que obedecer a voz de Deus. Quantas pessoas vêm à igreja e ouvem a palavra de Deus? As pessoas vêm aqui e ouvem o ensinamento da palavra. De repente ela vem nas escolas durante a semana e ouvem a palavra de Deus, aprendem qual que é a vontade de Deus. Nós mesmos, todos aqui, eu creio que não existe ninguém aqui que não entenda pelo menos um princípio da palavra. Nós já ouvimos a palavra, mas será que nós temos obedecido a palavra de Deus? E muitas vezes o inimigo nos engana. Ah, parabéns, você está indo na igreja, você está ouvindo a palavra de Deus. Meu irmão, esse é o primeiro passo. Vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, é uma bênção, porque você está aprendendo. Deus iniciou um trabalhar na sua vida. Mas nós não podemos só ouvir, nós temos que obedecer. Porque a palavra do Senhor fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é aquele que tem os mandamentos só, aquele que tem os mandamentos, mas que guarda esses mandamentos. O povo de Israel, na época de Jesus, aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, os saduceus, conheciam muito mais do Velho Testamento do que eu e você, do que todos nós juntos, talvez. Porque eles eram estudiosos. Desde pequeno, o menino judeu era criado na lei e é matéria de, até hoje é matéria de escola em Israel, sabia? O Velho Testamento. As crianças aprendem na escola e tem prova. O que a gente faz aqui, lá é na rede secular de ensino, as crianças aprendem. É uma matéria. E eles aprendem a letra. Mas se ficar só na letra, não adianta nada, não muda a minha vida, não muda a sua vida. E Deus te traz aqui nessa noite, me traz aqui nessa noite, para me lembrar, eu não tenho só que ouvir a voz de Deus, eu tenho que obedecer. Será que nós temos obedecido a voz de Deus? E Deus faz a proposta para Jonas no versículo 2, vai depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nínive era a capital do império assírio que estava se formando, né? Ao longo da história, vários impérios se levantaram, o império babilônico, o império otomano, o império romano e teve também o império assírio. Foi uma nação que passou a dominar vários povos, invadir, conquistar território, implantar sua cultura, implantar sua religião, captar recursos daquelas localidades. Isso era um império. E o império assírio estava em ascensão. Só que a grande capital do momento era Nínive. E como normalmente acontece numa grande capital de uma nação muito poderosa, ela começa a ter uma evolução cultural, ela começa a ter uma evolução tecnológica, ela começa a ter uma expansão geográfica, ela começa a ter mais recursos, mas ela começa também a ter mais pecado, não é assim? Normalmente é assim. E Nínive não foi diferente. Aquela cidade começou a entrar numa decadência moral. E Deus iria usar o Império Assírio como mão forte contra Israel. Porque eu fiquei me perguntando, por que Deus foi se importar com Nínive? Deus iria usar o Império Assírio para ser mão forte contra Israel, tanto que a Assíria vem e invade Israel, pouco tempo depois da época de Jonas. Mas aquela nação estava se desviando tanto, ela não conseguia alcançar nem o mínimo necessário para Deus usar aquela nação como mão forte. Então Deus usa a vida de Jonas para levar Jonas até lá, para pregar para aquela cidade. Eu vou alinhar esse povo pelo menos o mínimo necessário, já que eles são a nação que estão se levantando agora, que vão contra o meu povo, que meu povo está errado, meu povo está em pecado, eu tenho que dar umas lapadas nele para eles aprenderem. Eu vou usar esse Império Assírio, mas do jeito que está indo, esse Império Assírio não vai vingar não, até chegar a hora. Então Deus usa a vida de Jonas para levar uma palavra de exortação contra Nínive. Só que Jonas não quis ir não, meu irmão. Versículo 3. Porém Jonas se levantou. Aqui até que está bonito, não está? Porém Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. E seguiu para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para a cidade de Tarsis, para longe da presença de Deus. Meu irmão, olha a que ponto pode chegar um homem de Deus. Não estamos falando de um ímpio. Nós estamos falando de um homem que tinha um ministério, que tinha um chamado na vida dele, que tinha a unção do Espírito Santo. Ele era a boca de Deus. Ele era usado por Deus, mas quando Deus coloca algo que estava fora da caixinha, quando Deus coloca para Jonas algo que não lhe parecia certo, ele se dispõe, mas para fugir da presença de Deus. E é triste como essa história ainda se repete. Quantas pessoas, servos de Deus, homens e mulheres que têm um chamado, que têm um ministério, estão fugindo da presença de Deus, então estão tentando se esconder da presença de Deus. Homens e mulheres que Deus ama, que Deus já usou, que o ministério dele já prosperou, e hoje estão escondidos. Cuidado para você não estar fugindo de Deus, meu irmão. Deus tem um chamado na sua vida. Não dê as costas para esse chamado. E Jonas estava abandonando tudo, meu irmão. Ele tinha uma história. Se você estudar no livro de Reis, a gente encontra Jonas profetizando lá. E aquele homem já tinha uma jornada, tinha um ministério sendo consolidado. E quando Deus fala isso para ele fala, não, eu vou fugir da presença de Deus, isso não é para mim, isso não está dentro da minha linha de pensamento, isso não se enquadra na minha teologia. Não sei quais foram os questionamentos de Jonas, mas ele se dispôs para fugir da presença de Deus. E não só isso, investiu dinheiro, porque ele compra uma passagem, e ele coloca recurso do bolso para fugir da presença de Deus. E é interessante, porque ele não poderia só ter não ido para Nínive. Deus fala para ele ir para Nínive, então ele se rebela contra a palavra de Deus e não vai, fica em Israel. Mas não é isso que acontece, porque quando a gente não obedece a Deus, a gente não fica em paz, meu irmão. Quando a gente está fora da vontade de Deus, você não consegue ficar em paz. E Jonas ali, não vou fazer, mas ele não tinha paz, então ele decidiu, vou para Tarsis. E é interessante como geograficamente Tarsis é totalmente oposto a Nínive. Não se engane. Se você não está alinhado com a vontade de Deus na sua vida, você não está neutro. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou a gente está servindo o inimigo. Eu sei que é dura essa palavra, mas ajusta o capacete. Não tem um ponto de neutralidade. Só existem dois reinos. O reino da luz, o reino de Deus, de Jesus Cristo, o Senhor desse reino, e seus anjos, ou o reino das trevas, onde Satanás impera, o príncipe deste mundo, o príncipe da maldade. E a gente começa a levantar os nossos argumentos religiosos. Mas não, eu vou dar um tempo. Não, eu não vou ir, né? Vou parar de ir à igreja, mas eu não vou fazer nada de errado, não. Não, eu vou sair do ministério, mas eu estou por aí. Se Deus precisar de mim, eu estou por aí. E a gente vai se munindo de argumentos para nos enganar. Mas isso vai gerando um esfriamento espiritual, esfriamento espiritual. E quando você menos espera, você está totalmente fora da rota de Deus. Deus está mandando você ir para o norte, você está indo para o sul. Era isso que Jonas estava fazendo. Vida toda escangalhada agora. Jonas não é mais aquele Jonas, profeta. Agora ele é um Jonas fugitivo. Jonas agora não é mais um profeta do Senhor, um homem de Deus. Agora ele é mais um dentro de um porão de um navio. É isso que o inimigo faz na vida daquela pessoa que sai da vontade de Deus. Jonas já não é mais o Jonas, filho de Amitai, chamado pelo nome e pelo sobrenome. Agora ele era um que ninguém sabia nem o nome dele e está dormindo lá no porão de um barco. Você foi chamado pelo nome. Não dê as costas para o chamado de Deus na sua vida. E eu não estou falando aqui de glória humana, estou falando de autoridade no mundo espiritual. Porque quando aqueles demônios entraram na vida de um rapaz e foram tentar expulsar ele pelo Jesus a quem Paulo pregava, os demônios conheciam o nome de Jesus, claro, e conheciam muito bem quem era Paulo. Você se lembra dessa passagem? Jesus nós conhecemos, Paulo também, mas vocês? Quem são vocês? Vamos vigiar a igreja. Não vamos dar as costas para o que Deus tem colocado diante de nós. Mesmo que te seja difícil, mesmo que você ache que é impossível, mesmo que você coloque o prumo, a régua, o esquadro e fala, não, isso daí, isso não me serve. Obedeça a voz de Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então Jonas desce, paga uma passagem, faz o check-in e se manda naquele navio. Mar afora, tentando achar um novo prumo, agora um novo rumo, porque o que Deus tinha para ele ficou para trás, lá no porto. E ele se distanciando, a cada quilômetro que aquele navio navegava, ele se distanciava da vontade de Deus. Cada dia indo mais para longe e longe e longe. Versículo 4, mas Deus não ia deixar quieto, né? Ah, Deus não ia deixar. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. E aqui a gente aprende, meu irmão, se você está fora do caminho do Senhor, se prepara para enfrentar tempestades. Se prepara, meu irmão, porque o negócio vai apertar. Por quê? Você foi chamado por um nome, Deus te ama. E Deus não deixa de corrigir o filho que Ele ama. Ah, Deus castiga? Deus não castiga, Deus corrige. Deus corrige. Por quê? Porque Deus é um Deus zeloso. Ele zela pelo nome que Ele colocou em você. Ele fala, não, é meu sobrenome, é minha família, é meu sobrenome. Você acha que eu vou deixar? Não, volta aqui. Ele só corrige ao filho que ele ama. Ele te ama tanto que, se preciso for, ele te dá umas pancadas para você acordar. E outra coisa que a gente aprende, meu irmão, Jonas era profeta, mas ele não era, não fala que ele era marinheiro. E quando ele sai da vontade de Deus, ele vai para um reino que ele não tinha domínio nenhum. E é a mesma coisa a gente, você está acostumado com a igreja, você está acostumado aqui ser servido por Deus, a sua vida é bênção porque Deus cuida dela. Quando a gente sai da vontade de Deus, Deus tira a mão, meu irmão, começa a pipocar um monte de problema, a gente não sabe como resolver, porque a gente já está acostumado a viver na glória de Deus. E quando a gente cai nesse mundão aí, a gente apanha, porque já desaprendemos as regras do mundo, porque a gente vive nas regras de Deus. Pelo cuidado de Deus, aí você vai, ai meu Deus, o que eu faço? Vou orar, mas aí você já não sente mais a presença de Deus, porque você está tão frio, e, ah, mas o que eu faço? E aí se mete enrascado, porque não tem a malandragem do mundo, mas você já aprendeu, você já perdeu isso aí, e vai colhendo tempestade, problemas, e a tempestade foi apertando, E engraçado como Deus manda um vento. Eu fico imaginando Deus conversando com o vento. Vento, vem aqui. Seguinte, tá vendo aquele rapazinho ali, ó? Dá um sacode nele. Só para ele aprender. Né? Vamos dar um jeitinho nele. Vem aqui que eu vou conversar com você. Mas capricha. E aquela tempestade foi tão forte, mas tão forte, que os próprios marinheiros... Porque quem é do mar, meu irmão, está acostumado, não é verdade? Não é qualquer ventinho que abala a pessoa. Quem não está acostumado, dá aquela ondinha maior, dá aquele frio na barriga, né? Mas quem está acostumado com o mar, meu irmão, não é qualquer ventinho que abala, não. Mas a Bíblia conta que os próprios marinheiros já estavam em desespero. Não só em desespero, como começaram a jogar tudo para fora, para ver se o navio ficava mais leve. Vamos ver aqui, ó, versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Meu irmão, Não tem condições, né? Diante de uma tempestade, o próprio marinheiro está com medo e Jonas adormecido. Todo mundo tentando fazer alguma coisa e cada um aqui diante do seu Deus, né? O macumbeiro fazendo lá o negócio, o outro fazendo o negócio e tentando orar e é sinal, é mandinga, não sei o quê. E Jonas... não tinha nem iniciativa para ele buscar o Deus dele, era o Deus verdadeiro, era o Deus que pode todas as coisas, era o Deus que abriu o mar vermelho. Ele não ergueu a voz com uma oração sequer clamando ao Senhor. Ele já não tinha mais forças para orar, meu irmão, ele perdeu a autoridade espiritual. Por isso que eu falo, não era mais esse Jonas aqui desse porão aqui, não é mais aquele Jonas, não, é o Jonas cafezinho com leite, apanhando o inimigo. E é isso que acontece com a nossa vida, meu irmão. Se você está longe dos caminhos do Senhor, essa é a noite de você se reconciliar com Deus, porque senão você vai ficando assim, perdendo a autoridade. Você já não consegue orar mais, parece que sua oração bate no teto e volta, parece que suas palavras já não têm mais peso no mundo espiritual. Talvez você esteja aqui e esteja se encontrando nessa situação, igual o Jonas, não tem nem mais forças para orar. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, e essa palavra vai gerar fé no seu coração, e você vai se reconciliar com Jesus aqui nessa noite, em nome de Jesus. E aqueles marinheiros fazendo o que lhes era possível, né? O que estava à mão, vamos jogar no mar, e começa a gerar prejuízo, né? Imagina, toda a carga do navio sendo lançada no mar, E quando a gente está fora dos caminhos de Deus também, é bem prejuízo na nossa vida, meu irmão. Começa a ter prejuízo. Por quê? Você está andando na lei do inimigo, o inimigo passeia. O inimigo deita e rola, como fala, né? Você imagina o desespero daqueles homens. Porque agora não estava mais só envolvendo a vida de Jonas. Né? Agora não era mais só Jonas e Deus. Já estava afetando as pessoas que estavam ao redor dele. E vai vendo se não é a trajetória de um homem e de uma mulher que está fora dos caminhos do Senhor. Isso começa a acontecer. Aí começa, vem um próximo nível que o inimigo investe e começa a afetar a vida das outras pessoas também. E começa a bagunçar tudo. Jonas não estava mais numa viagem, num cruzeiro, 5 estrelas, primeira classe. Ele estava lá no fundo do navio que estava prestes a afundar. E aí o versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Eu fico imaginando esse mestre do navio passando e vendo Jonas dormindo, meu irmão. Aquele tato do marinheiro, né? Normalmente, né? No momento de desespero, ele falou: não acredito nisso, não é possível. Não é possível. Camarada dormindo no meu navio. A situação que está lá fora, esse vento que está aí. Ele foi lá, deu um cutucão na costela de Jonas e falou: ô, rapaz, acorda. Pelo menos vai orar. Olha só, meu irmão, um chefe de navio ímpio mandando Jonas orar. Vai orar, rapaz. Quem sabe o seu Deus não nos livra? Quem sabe o Deus que você serve não é o Deus do vento, porque eles acreditavam que tinha o Deus do vento, o Deus do mar, né? Os elementos da natureza eram cultuados como deuses naquela época. E aí eles têm uma ideia. Quem que teve essa ideia? Eu acho que o Jonas ficou pensando, mas quem que teve essa ideia? Vão tirar um par ou ímpar aqui, vão tirar um 2-2-1, joga um dado aí, não sei como é que foi. Vamos lançar a sorte e vamos ver por que está acontecendo isso com a gente. Porque não é possível, isso aí não é natural não, esse vento, nunca deu esse vento aqui nesse mar, eu estou navegando aqui faz tantos anos, nunca enfrentei isso aí, tem alguma coisa, vamos lançar sorte. Lançou sorte, rodou, caiu em quem? Jonas. Não, lança de novo, que deve ter errado. Caiu em Jonas de novo. Meu irmão, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E daí eles vão ter aquela entrevistinha carinhosa com Jonas. Eu fico imaginando, né? Dando um apertão em Jonas num cantinho do navio lá. Vem aqui que nós vamos ter uma conversa com você, rapaz. Versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? Qual é o teu povo? Eles dão a intimada em Jonas. É que a palavra do Senhor não coloca a entonação. Mas eu imagino que não foi uma entrevistinha carinhosa. Não é verdade? Porque já tinham feito tudo, já tinham jogado carga, já tinham feito tudo. Encontraram o camarada dormindo. Lança a sorte, cai nele. Meu irmão, foi o para-raio da raiva ali, né? Não é? A culpa é sua. A culpa é sua. Quem que é você? Que povo que você é? O que você faz da vida? E dão uma apertada em Jonas. E aí, diante daquela situação, ele responde, versículo 9. E ele lhes disse: eu sou hebreu. Temo a Yahvé, o Senhor, né? Essa palavra Senhor é Yahvé. É o nome de Deus, né? Eu temo a Yahvé, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então, esses homens se encheram de grande temor, disseram-lhe: por que você fez isso? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Yahvé, porque ele já tinha lhes declarado. Olha só. Então Jonas começa a reconhecer: eu sou Jonas, eu sou servo do Deus que criou o mar. Imagina o peso dessas palavras para um marinheiro. Eu sou servo de um Deus que criou o mar e eu estou fugindo dele. Meu irmão, você imagina o peso para aqueles homens? Você está maluco? Você está fugindo do Deus que criou o mar e você vai para o mar? É por isso que está acontecendo isso. E eles temeram muito, porque ele já tinha falado: eu estou fugindo de Deus. Gente, aqui me chama a atenção, porque aqui começou a cair, como a gente fala, cair a ficha de Jonas. Aqui ele teve que assumir. Ele fugiu, ele dormiu, agora ele teve que assumir: eu estou fugindo de Deus. Não adianta eu mentir. Porque ele poderia ter inventado uma historinha, né? Não, eu vou ó, não adianta. Estou fugindo da presença de Deus e ponto. E a mudança, a partir daí a gente vai ler e começa a mudança na vida de Jonas. Mas esse foi o primeiro passo: assumir que estava errado. E muita gente não assume que está fora do caminho de Deus. Ele se auto-engana, ou ele coloca a culpa no outro, ele coloca a culpa no pastor: estou fora da igreja por causa do pastor, por causa do meu líder de ministério, por causa do irmão que passou no outro lado da rua e nem me viu. Meu irmão, às vezes o irmão passou do outro lado e não te viu porque ele tem astigmatismo igual eu, meu irmão. Meu irmão, passou de 5 metros e não enxerga mais nada. Mas daí ele começa a criar argumentos. Meu irmão, se você está fora dos caminhos do Senhor, reconhece o teu erro. Não, a culpa é minha mesmo. A culpa não é do meu marido, não é da minha esposa, a culpa não é do pastor, a culpa é minha. Eu estou longe dos caminhos do Senhor. E aqueles homens, aquela palavra pesou tanto naquela tripulação, que eles nem sabiam o que fazer. Porque um cara fugindo da presença do Deus que criou o mar, nós estamos no mar, o que a gente faz da vida? Então foram perguntar para Jonas: tá, então o que a gente tem que fazer agora? Versículo 11: e disseram-lhe: que faremos nós para que esse mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Meu irmão, imagina, o mar que já tinha obrigado eles a jogar toda a carga fora, ainda não tinha sido mar grande não, estava ficando maior e maior. E perguntaram para ele: já que você serve um Deus que criou o mar, você deve entender então, o que a gente tem que fazer para o mar acalmar? Aí ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio essa grande tempestade. Ele fala, aqui Jonas entrega os pontos e fala: me joga no mar, é o único jeito. Por quê? Porque Deus, o problema é comigo, eu sou o problema. Não são vocês, não é a carga, não é o navio, não é a época do ano, não é o mar. O problema sou eu. Me joga no mar que o negócio vai resolver. E aqueles homens relutam, né? Não, não vou jogar você no mar não, calma aí, aguenta as pontas aí, vamos resolver. Não, mas até que ele chega uma hora que a senhora não dá. Joga o dorminhoco no mar. E pegam Jonas e joga no mar. E Jonas, você conhece a história, né? Mal cai lá na água, já vem um peixe com fome, já virou isca de baleia, já, né? Já leva ele embora. Mas, meu irmão, você imagina, aqui, como eu falei, começou um processo de tratamento na vida de Jonas, porque ele reconhece que o problema era ele e ele está disposto a se sacrificar. Porque Jonas não sabia que ia vir um peixe e ia comer ele, meu irmão. A Bíblia não fala isso. Ele não sabia que a história ia dar certo lá no final. Ele estava disposto a morrer. Você imagina um barco aqui, ó, empurra, vai, pode me jogar. Ele estava disposto a se sacrificar. E isso é ensinamento para a gente. Não existe mudança sem a gente abrir mão de alguma coisa. Não tem como a mudança do Senhor vir na nossa vida, o conserto de Deus vir sobre nós, se algo não mudar. E tem muita gente que fala isso, ah, Deus, eu quero algo novo, mas não faz nada de novo. Deus, eu quero os teus planos na minha vida, mas não está disposto a abrir a mão dos seus planos. Aí vem a igreja, no momento da oração, ora, pede a Deus e continua fazendo a mesma coisa. Como é que a mudança de Deus vai vir se você está fazendo tudo igual? Se a gente leva a nossa semana, de repente você teve aquela semana errada diante de Deus, você pisou na bola em alguns aspectos, e aí você vem à igreja e Deus fala com você, você fala, não, agora vai mudar. E aí vai para casa, a próxima semana faz tudo igual. Como é que a unção de Deus vai vir? Como é que o conserto de Deus vai vir na sua casa, na sua família, na sua vida? Nós temos que abrir mão de alguma coisa. Esse aí é outro princípio de Deus. Não há presença de Deus sem sacrifício. Então Jonas é lançado ao mar. A gente conhece, o peixe pega ele e passeia com ele 3 dias. Meu irmão, imagina os lugares que esse peixe foi. Eu fico às vezes viajando, né? Quantos metros de profundidade esse peixe foi com Jonas dentro. E 3 dias, meu irmão. E Jonas não sabia quem eram 3 dias. Porque ele está ali, ó. Imagina, ele cai na água. Tchá, já vem um peixe, já engole ele. A ficha de Jonas para cair, né? E aí ele está ali e passa 1 hora, meu irmão. Você está dentro de um peixe 1 hora. Pensa nisso. 2 horas, 3 horas. 1 dia, agora já são 2, meu irmão, ele não estava ali numa poltrona de sofá, tranquilo, assistindo uma série, não, ele estava dentro de um peixe, meu irmão, achando que ia morrer, e os dias vão se passando, e Deus vai quebrando Jonas, moendo Jonas por dentro, por quê? Porque Deus queria Jonas no lugar que ele tinha pedido para Jonas estar. Só que Jonas ainda não estava pronto para ser o Jonas que Deus queria. Então, ele vai lá e começa a esmiuçar o coração de Jonas, dentro daquele peixe. Até que, agora Jonas 2:7, vamos ver. Jonas, então, vai entendendo o trabalhar de Deus. E Jonas vai aceitando a vontade de Deus. E ele ora. De dentro do peixe, Jonas ora. 2:7. Quando desfalecia em minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Ele já estava nas últimas. Aqui ele falou, não. Sabe aquela situação que já estava no final das forças dele, eu já não aguento mais. Então ele lembra e começa a orar ao Senhor. Ele lembra como é orar. Ele lembra que é coração quebrantado que Deus gosta. Não é palavras bonitas. Ele se lembra do Deus que ele servia lá em Israel, do Deus que usava a vida dele, do Deus que revelava as coisas para ele no profético, no Deus que testificava as palavras que ele lançava. E ele ora e pede misericórdia para Deus. O capítulo 2 é tremendo, depois se você quiser ler, ele fala que algas se enrolavam na cabeça dele, né? Porque ele estava dentro de um peixe no fundo do mar, e no ventre daquele peixe, nas profundezas do abismo, ele conta como o peixe passeava com ele. Ele não distinguia dia e noite, porque estava dentro do peixe, no fundo do mar. E então ele ora: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele ouviu o meu clamor. É daí que saiu esse versículo conhecido, né? O versículo conhecido: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele ouviu o meu clamor. E ele clama ao Senhor, e Deus fala: peixinho, peixinho, agora sim, Jonas está do jeito que eu quero. Aí Deus dá uma bagunçada no fígado daquele peixe, ele tem uma indisposição, e vai lá e vomita Jonas. Jonas não caiu bem para o peixe, né? E daí vomita Jonas na praia. E Jonas, você imagina agora Jonas saindo daquela água, meu irmão? Rapaz, depois dessa, se eu contar, ninguém acredita. Depois dessa, eu vou servir a Deus, porque Deus me moeu, me tratou. E é assim que acontece o processo de Deus na nossa vida, né? Depois que você sai lá e que tudo dá certo, é tipo assim mesmo, se eu contar, ninguém acredita. Porque nosso Deus é um Deus do impossível. Ele pode pegar um Jonas fugitivo e voltar a colocar Jonas agora como um profeta do Senhor novamente. E aí Jonas vai. E ó, algo interessante aqui a título de curiosidade: o peixe vomitou Jonas em Nínive? Não. Nínive é no interior, não tem praia em Nínive não, meu irmão. Jonas teve que andar até chegar em Nínive, sabia? Nínive é muito distante do mar. Nínive é a margem do rio Tigre, não a margem do mar. E então ele é vomitado numa praia, a palavra do Senhor não fala qual praia é, e agora ele fala: deixa eu pegar o rumo agora, para onde fica Nínive? Ah, para lá, bora, né? Se aprumou e foi. Chega em Nínive, e ele, para a gente concluir, gostaria de chamar o ministério de louvor. Amém? Agora vamos para o capítulo 3. Nós estamos dando uma resumida na história. Depois você lê o livro de Jonas, meu irmão. É tremendo o livro de Jonas. Creio que Deus vai revelar vários detalhes para você. Jonas 3:3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ah, agora ele obedece, né? Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Meu irmão, a cidade era tão grande que necessitava de andar 3 dias para percorrê-la totalmente. Então Jonas coça a cabeça e falou: vamos lá, né? Voltar que eu não posso, depois dessa. E começa. No primeiro dia que Jonas começa a falar sobre o arrependimento, sobre a maldade que aquela cidade estava cometendo, sobre os erros daquela cidade e que Deus traria destruição sobre aquela cidade, no primeiro dia as pessoas já começaram a se quebrantar. Jonas achava que não ia dar em nada aquilo ali. A palavra mesmo revela que depois ele conversa com Deus, né? Eu sabia que o Senhor ia, estava no coração dele. Mas no primeiro dia que ele abriu a boca, a palavra já caiu no coração daquelas pessoas. E aí o versículo 5: e os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e se vestiram de saco, do maior ao menor, Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele se levantou do seu trono e tirou de si suas vestes e também se cobriu de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Isso aqui na antiguidade era um símbolo de humilhação, né? E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem qualquer coisa, nem se lhes dê alimento e nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de panos de saco, e cada um clame fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que existe em suas mãos. Quem sabe assim Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, e de sorte que não pereçamos. Meu irmão, o ministério de Jonas começa a prosperar de novo, porque ele chega lá para profetizar arrependimento. No primeiro dia as pessoas já se convertem, a notícia já começa a correr pela cidade, um doido chegou aí falando que vai acabar-se tudo, né? E aí chega no ouvido do rei. O rei se arrepende e fala: realmente, estamos fazendo tudo errado. Um Deus que eles não serviam, meu irmão. Estamos falando de um Deus que era Deus do povo de Israel, não no Império Assírio. Mas o temor veio no coração daquele rei, então ele lança uma lei. O negócio é o seguinte: todo mundo de jejum. Fecha as lanchonetes, fecha os restaurantes, as padarias não vão abrir hoje, ninguém vai comer, ninguém vai beber. Nós vamos fazer um jejum, e não só nós, fecha também as pet shops, as casas de ração, que os bichos também não vão comer. Todo mundo, agora a moda, pano de saco e cinza. Não quero saber de ninguém passando a perna em ninguém, pode se converter das maldades que vocês estão fazendo, porque nós estamos tudo errado. Quem sabe esse Deus Yahvé que esse profeta está pregando não se arrependa. Quem sabe ele não tenha misericórdia de nós. Deus não queria a destruição de Nínive, Deus queria o arrependimento. Só que ele tinha que falar em destruição, porque senão não pesaria para o povo. E o que acontece? Versículo 10: e Deus viu as obras deles, e viu como eles se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria, e não o fez. Essa é uma história, vamos ficar de pé? Essa é uma história bíblica, que ou a gente aprende com Jonas, ou a gente aprende com Nínive. Mas o que Deus quer nos ensinar, tanto com Jonas quanto com Nínive, é a respeito de arrependimento. Eu não sei como você tem andado na sua vida, e você não sabe como eu tenho andado. Cada um vive sua vida, cada um tem a sua intimidade e tem aquele lugar onde só Deus vê, não é verdade? Só Deus vê, na nossa intimidade com Deus. Mas eu creio que essa é uma noite propícia para nós nos arrependermos de estarmos andando fora da vontade de Deus. Nós vamos estar fazendo um louvor agora. Pode apagar as luzes, Vitor, por favor? E durante esse louvor, deixe seu coração ser quebrantado. Se você tem andado longe, como Jonas, tem feito coisas erradas, como aquele povo de Nínive, eu não sei, talvez você seja Jonas, talvez você seja de Nínive, quebrando seu coração na presença de Deus.